a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta quarta-feira, 4 de setembro. Hoje aqui em Washington, 32 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora da hora e meia de emissão, está convosco, como quase sempre, o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. A técnica hoje é de Kelvin Fowler. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Nigerianos atacam empresas sul-africanas após onda de ataques xenófobos em Joanesburgo. Mais sanções americanas contra o Irão. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Advogado de Manuel Rabelais quer investigação sobre quem divulgou os pormenores das acusações.
Parece-me que há alguém interessado em que o Dr. Manuel Rabelais seja julgado primeiro na praça pública e posteriormente em tribunal.
Epidemia de sarampo causa centenas de mortes na Lunda Norte.
Diariamente há mortes, diariamente há enterros, repito, restos. Um cenário menos agradável, né?
Olha, não me falam do hospital, isso é provocação.
Vamos também falar de um derrame de petróleo em Cabinda. Está a afetar os pescadores. Aumenta o número de crianças a viverem nas ruas de Luanda. Temos pormenores e análise. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
Na Nigéria, o governo apelou aos seus cidadãos a não atacarem companhias sul-africanas em retaliação contra a violência xenófoba na África do Sul nos últimos dias. A companhia de supermercado Shoprite disse ter encerrado algumas lojas na Nigéria após atos de vandalismo. Por seu lado, a companhia de telemóveis MTN disse que os seus escritórios tinham sido atacados em várias cidades e, num caso, um escritório foi incendiado. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse ter convocado os ministros da área de segurança para discutir meios de se conter a violência contra os estrangeiros, que vitimou 5 pessoas. Mais de 110 pessoas foram presas. Com o protesto, a Nigéria juntou-se ao Ruanda, Malawi e República Democrática do Congo num pedido a um boicote ao Fórum Económico Mundial de África, que se iniciou hoje na cidade do Cabo.
As inundações que afetam o Niger desde o final de agosto já mataram pelo menos 42 pessoas e deixaram 70 mil desalojadas, revelou hoje o ministro da Ação Humanitária e da Gestão de Catástrofes, Luan Magaji. O governante indicou que os casos mais graves registaram-se na região sudoeste do país, incluindo a capital Niamey. A agência de notícias EFA acrescenta que o registro de perda de 800 cabeças de gado, um dos principais meios de subsistência de várias famílias.
No Reino Unido, os deputados britânicos aprovaram a proposta para bloquear a saída da União Europeia sem acordo até o 31 de outubro, contrariando assim as pretensões do primeiro-ministro Boris Johnson. A votação foi aprovada com 329 votos a favor e 300 contra. Antes, o primeiro-ministro Boris Johnson tinha dito que pretende realizar eleições antecipadas a 15 de outubro. Com este novo cenário e frente à suspensão do Parlamento para breve até 14 de outubro, é cada vez mais iminente a realização de eleições antecipadas.
Os Estados Unidos impuseram hoje sanções contra a Agência Espacial do Irão, acusando-a de tentar esconder um programa de desenvolvimento de mísseis. Para além da Agência Espacial, os Estados Unidos impuseram também sanções ao Centro de Investigação Espacial do Irão e ao Instituto de Investigação da Aeronáutica. Quaisquer bens nos Estados Unidos serão congelados. Os cidadãos americanos estão proibidos de terem qualquer relação comercial ou científica com esses departamentos. Os Estados Unidos avisaram também a comunidade científica internacional que colaborar com o Irão no seu programa espacial estará a contribuir para o seu programa de mísseis. O Irão diz que o seu programa se destina a desenvolver rockets para colocar no espaço satélites de telecomunicações.
Um cidadão americano que se juntou ao Estado Islâmico como franco-atirador, promovido ao Estatuto de Emir, foi hoje formalmente acusado de novos crimes em Nova Iorque. Agora ele enfrenta a prisão perpétua. Ruslan Maratovich Azainov, de 43 anos de idade, é acusado de fornecer apoio material ao Estado Islâmico, treino e armas ao grupo, receber treino militar e obstruir a justiça. Asimov, originalmente do Cazaquistão, mas naturalizado americano, foi capturado pelas forças democráticas da Síria e extraditado para os Estados Unidos.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde o advogado João Gurgel, advogado do antigo deputado e diretor do Grecima, Manuel Rabelais, diz haver uma tentativa de condenar o seu cliente antes do seu julgamento. Isto depois de ter sido publicado nas redes sociais todo o documento da acusação contra Rabelais, em que se detalha como este, alegadamente, fez uso de empresas em seu nome para se apoderar de milhões de dólares do governo. Rabelais argumentou, segundo o auto, que o fez por ordem do ex-presidente Eduardo dos Santos, pois o advogado João Gurgel considera isto como uma violação clara do segredo de justiça, que diz que detalhes só podem ser divulgados após comparência em tribunal do acusado. João Gurgel quer que haja responsabilização por esta fuga de informação. Coco Mucuta.
Segundo João Gurgel, advogado do deputado e antigo diretor do extinto Gabinete de Revitalização de Comunicação Institucional e Marketing da Administração, Manuel Rabelais, a fuga de informação do processo do seu constituinte visa levar o julgamento de Manuel Rabelais à rua.
Parece-me que há alguém interessado em que o Dr. Manuel Rabelais seja julgado primeiro na praça pública e posteriormente em tribunal. Talvez as pessoas não se tenham dado conta da gravidade do que representou esse vazamento. Isto é uma fuga de informação e isso é um crime que está tipificado no Código Penal. Isto é um crime de violação do segredo de justiça. A Procuradoria-Geral da República deve abrir um inquérito para apurar, porque meios é que essa adulta acusação aparece integralmente nas redes sociais, em órgãos de comunicação. Portanto, isto é muito grave. Isto é um crime. Quem fez isso tem que ser punido.
A Procuradoria-Geral da República, na voz do seu porta-voz, Álvaro João, diz nada ter a ver com a divulgação da dota acusação e que a Procuradoria-Geral da República vai abrir um inquérito para averiguar quem publicou o documento.
Esta mesma acusação tenha vazado nas redes sociais. Não é ético que isso aconteça. Há até violação do segredo de justiça. E o segredo de justiça só termina depois da pronúncia do juiz. Poderá, eventualmente, o Ministério Público, se calhar, abrir um inquérito ou não para apurar esses fatos.
Koki Mukuta, Luanda.
Vamos agora para a Lunda Norte. Uma epidemia de sarampo já causou mais de 200 mortes em Muxinda, no município de Capenda Mulemba. Continuam a registar-se diariamente muitas mortes, a maior parte crianças, disseram fontes locais ao nosso correspondente, Armando Chicoca.
A informação foi avançada na manhã desta quarta-feira pelo Manangana Capenda Camulemba, que acusa as autoridades governamentais de estar a silenciar o surto de sarampo, que já matou cerca de 300 crianças.
No momento assim que estou a dizer, já contou 307, 7 mais de 357, são quantos? O valente sarampo é que não há nenhuma intervenção do próprio governo.
O hospital?
Olha, não me falam do hospital, isso é provocação. Quando se fala do hospital, tem que ter médico, tem que ter farmácia, tem que ter medicamentos. Não há médico, não há enfermeiro.
O padre Isaac Cacinda, pároco da Igreja Católica Nossa Senhora de La Salete, confirma o elevado número de óbitos nesta região.
Na verdade, é mesmo surto de sarampo, de fato, que está a ceifar muitas vidas, de fato. Aquilo diariamente, há morte diariamente, há enterros, enfim, o resto, de fato, um cenário menos agradável, né? Isso é real, não é quimera, é mesmo uma informação credível, de fato, verídica, de fato.
E, já padre, e o que é que as autoridades sanitárias estão a fazer neste caso?
O surto não é um dado recente, de fato. Mesmo que agora tenha atingido realmente alguns contornos um tanto quanto alarmados. mas ela vem já principiando no final do mês de julho. Claro que o mês de setembro foi o colorário exatamente dessa própria expressão, né?
O sacerdote esclarece, por outro lado, que o déficit no saneamento básico que se registra naquelas paragens e outros fatores pode desembocar nas principais causas do surto que está a ceifar vidas humanas, sobretudo crianças.
Acho que o surto de sarampo que se está a viver tem um princípio, tem uma causa. A causa qual é? O saneamento básico, que o bairro do Muxim é um bairro não concebido com a população, tem um bairro pequeno, mas com muita gente. O Muxim está cheio e com condições não muito agradáveis em termos de saneamento básico. Na verdade, existe uma unidade, até porque, mas o Muxim tem um hospital.
Tem medicamentos, padre?
Esse é um outro caso. Que tenha um hospital, sim, agora que tenha medicamentos, esse é o outro caso do fato. E que tenha medicamentos em altura para poder atender realmente essa situação de emergência, naturalmente que também tenha as minhas dúvidas.
Procuramos ouvir o diretor do Gabinete de Saúde na província da Lunda Norte, sem sucessos. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Sem dúvida uma situação preocupante que nós vamos de certeza continuar a seguir. Mas para já vamos para Cabinda, para outra situação preocupante. Chega-nos a notícia de um grande derrame de petróleo que está a afetar a pesca com consequências graves para a população do município do Cacongo. José Manuel.
Os pescadores estão impossibilitados de ir à pesca e manifestam-se preocupados pelo facto das autoridades locais não terem criado equipas especializadas para a recolha dos resíduos de petróleo na costa marítima das zonas mais atingidas.
José Rodrigues Macossa, temos constatado que o nosso mar temos derrame, o óleo aguçado por cima da água, mas a intensidade do petróleo, a gente não sabemos qual é a capacidade do petróleo que ela vai levar consoante o decorrente da semana ou um mês. Nós vivemos acerca do mar. O pescador está atualmente sem solução da pesca. Pedimos ao governo, o ambiente, que venha com mais rapidez para ver o caso do pescador, porque a gente dependemos da pesca. O mar, da forma que está, a gente não vai navegar.
Uma delegação composta por responsáveis da Chevron e do Ministério do Ambiente já visitou os locais mais atingidos, mas ainda não se pronunciou sobre a origem e as consequências do terreno. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. E agora vamos para Luanda outra vez. São vistas um pouco por todo lado crianças vivendo nas ruas, sem irem à escola, vivendo disto e daquilo, se não mesmo às vezes do crime. E isso está a aumentar. A Direção de Ação Social em Viena disse que nos últimos 6 meses se registaram 120 casos de crianças que abandonaram os seus lares, preferindo viver nas ruas. O Manuel José falou com analistas civis e estes consideram que a situação pode ser bem mais grave. Manuel.
Falando à agência Angola Press, o responsável pela ação social e família do município de Viana, Nelson dos Santos, considerou que os maus tratos que sofrem no seio familiar levam estas crianças a abandonarem suas residências e a preferirem as ruas para viver. Para os cientistas sociais ouvidos pela VOA, a situação é muito mais grave do que parece e tende a agravar-se cada vez mais. Heitor Simões, sociólogo, adianta alguns dados para dizer que Viana é apenas a ponta do problema.
Viana, segundo os dados do censo, tem 1,6 milhões de habitantes. Dá 500 mil famílias, mais ou menos. Há uma média de 4,6 pessoas por cada família. E num agregado residencial e comunitário como em Viana, saírem 120 crianças num espaço tão curto de tempo, isso indica sociologicamente que é um problema atrás muito maior. Faça uma correlação sociológica. Os problemas que estão a acontecer com esta fuga de crianças está também relacionado com o empolamento dos níveis de crime a nível de toda a cidade em que Viana está no topo.
O nível de miséria das famílias é, para o sociólogo, o grande motivo destes fenómenos. Se não for feito nada para corrigir, a tendência é para piorar.
Nós só estamos a olhar sombra na caverna de Platão. Nós estamos a ver as causas reais. E é um problema muito sério. Até a água para beber vai sofrer um agravamento numa taxa de 10%. Quer dizer, a água para beber vai ficar cara. O impacto que tem os agregados familiares vai ser demolidor. E as consequências visíveis são estas. Crianças que saem, o crime sobe, a taxa de prostituição com crianças menores aos 16 anos seguramente vai aumentar. Bom, isso vai piorar, vai piorar.
Outro sociólogo, João Lucombo Zato Zola, entende que...
Deixaram a casa por causa do maltrato. Pode ser que a situação socioeconómica não é satisfatória e os pais e as mães não param em casa devido à sobrevivência. A mãe está na zunga, o pai também vai trabalhar. Ou o mesmo filho, criança, não estuda. Porque se estudasse, iria na escola. Mas a família vive uma situação de crise, conflito, violência doméstica. Os filhos sentem-se desamparados.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média nesta altura, em onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatai, a Sitchanouk em Gabu, e também com a Rádio Morabés em Cabo Verde. Estamos na internet, VOA Português. Temos também uma página no Facebook, VOA Português. E temos um número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o convidado desta sexta-feira é Arão Bulatempo. Ele é advogado, ativista e presidente do recém-criado Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda para a Sua Soberania. É um movimento que engloba várias organizações de Cabinda. Uma oportunidade, portanto, para discutirmos este desenvolvimento, com o que se pretende, qual o seu impacto, com Arão Bulatempo, advogado de Cabinda.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
O governo de Angola admite falta de dinheiro para as 1.750 casas para famílias em zonas de risco nos municípios de Lubito e Catumbela, na província de Benguela, quando, por força da época das chuvas, aumenta a pressão para esclarecimento sobre medidas de prevenção. Em foco estão obras nas valas de drenagem, onde anos de desleixo as deixaram bloqueadas. João Marcos.
As obras de emergência em valas de drenagem das cidades do litoral, orçadas em 270 milhões de kwanzas, suscitam críticas do Partido de Renovação Social, que acaba de analisar a situação socioeconómica da província de Benguela. O secretário provincial do PRS, Francisco Chilala, exige que o governo preste esclarecimentos sob promessas em tempo de tragédia.
Estamos aproximando a época chuvosa que o governo executivo provincial prometeu que as valas de drenagem, falo concretamente do Lubito, na Catumbela, Benguela, que nos últimos anos tem levado
a morte de muita gente que no momento está muitas promessas e na realidade que estamos a ver ainda não estamos a cumprir.
As chuvas estão à espreita, mas o governo não sabe quando fica concluída a operação de emergência nos cerca de 40 quilômetros de valas de drenagem no Lobito, o foco dos problemas. Nesta terça-feira, no arranque de uma visita à província de Benguela, o ministro da Construção e Obras Públicas, Manuel Tavares de Almeida, atirou a pressão para o empreiteiro, uma empresa chinesa.
A empresa pode responder isso. A empresa que está a executar
pode responder. Qual é a expectativa do governo?
É realizar o mais rapidamente possível, porque vêm aí as chuvas, né?
Certeza, após vários pedidos feitos pelo governador Rui Falcão, é que não há dinheiro para as casas prometidas em março de 2015, quando as cheias provocaram mais de 70 mortos.
Não há enquadramento financeiro ainda. De qualquer maneira, nós temos que rever esses projetos. O que nós pretendemos com as 1.700 apartamentos é dar habitação social para resolver um problema de realojamentos, etc. Mas é possível reformular o projeto utilizando recursos com bastante racionalidade. Logo que identificarmos recursos financeiros para isso, nós vamos trabalhar nesse sentido.
O Executivo está sem recursos para novas habitações, numa altura em que nos Cabrais, onde se encontram vítimas das cheias de há 4 anos, o grito de socorro é para a conclusão de casas e resolução do problema de água, energia, transportes e saneamento básico. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Página desportiva, vamos começar com os Jogos Africanos de Qualificação para o Mundial de Futebol 2022 em Qatar. Os Mambas de Moçambique começaram bem. Foram hoje às Maurícias ganhar por 1-0 no jogo da primeira mão. Segunda mão é na próxima semana. Gol dos moçambicanos marcado por Telinho logo aos 9 minutos. Na segunda parte, no final, os moçambicanos tiveram sob grande pressão. Maurícias mandou uma bola à trave. São Tomé e Príncipe, neste momento, está a defrontar a Guiné-Bissau. Segunda mão é também no próximo dia 10. Ao intervalo, estava 0-0. Vamos para Portugal, onde, como noticiámos ontem, o Sporting despediu o treinador holandês Marcel Kaiser, que foi substituído interinamente por Leonel Pontes, que era o treinador da equipa B. A imprensa desportiva portuguesa diz que o estatuto de interino pode ser alterado se nos próximos 5 a 6 jogos Pontes alcançar bons resultados. Está à semelhança do que aconteceu com Bruno Lage no Benfica, quando tomou conta da equipa interinamente a época passada, passando depois a treinador contratado e levando a equipa a ganhar o campeonato. Os sportinguistas esperam que seja esse o caso com Leonel Pontes. Pontes conhece bem o Sporting, já teve várias posições nas estruturas do clube. Foi responsável pelo lar do jogador, foi treinador adjunto e também de equipas de formação e ultimamente estava como treinador da equipa B, com 5 vitórias. Em 5 jogos. Vamos para o ténis, para o Campeonato Aberto dos Estados Unidos. Hoje o número 2 do torneio espanhol, Rafael Nadal, o Rafa, tem pela frente o argentino Diego Schwartzmann. Matteo Berrettini, de Itália, defronta Gael Monfils, da França. Ontem a grande surpresa foi a derrota do número 3 do torneio, o veterano Roger Federer. Perdeu com Grigor Dimitrov por 3-2. Dimitrov venceu com os parciais 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 e 6-2. Federer a ir-se abaixo, no final com problemas nas costas, que o búlgaro não perdoou. Danil Medvedev, da Rússia, bateu Stan Wawrinka, da Suíça, 3-1, parciais de 7-6, 6-3, 3-6, 6-1. Até à próxima, Dasvidania, Medvedev e Dimitrov têm encontro marcado nas meias-finais. Nos femininos, hoje, Belinda Bencic, da Suíça, defronta Dona Vekic, da Croácia, e Bianca Andreescu, do Canadá, tem pela frente Elise Mertens, da Bélgica. Ontem, Serena Williams despachou, cilindrou à vontade Wang Qiang, da China, 2-0. Resultados parciais a indicarem supremacia total e absoluta. 6-1, 6-0, apenas 44 minutos de trabalho. Ah, foi um treino ligeiro. Elina Svitolina, da Ucrânia, bateu a Ioana Konta, de Inglaterra, por 2-0, parciais de 6-4, 6-4. Bye-bye, Ioana, bye-bye. Svitolina e Williams estão frente a frente amanhã. O Papa Francisco chegou hoje a Maputo, onde deverá permanecer até sexta-feira. Está prevista uma missa num dos estádios da capital. O Papa não sairá da capital moçambicana, algo que motivou um descontentamento no centro do país, afetado recentemente pelo ciclone Idai. A visita do dirigente da Igreja Católica surge quando está em curso a campanha para as eleições de 15 de outubro. Alfredo Júnior.
Filipe Nussi, candidato da Frelimo, após abrir a campanha na capital da província de Sofala, Beira, escalou 7 distritos, onde prometeu continuar a apoiar a reconstrução após o ciclone Idai, bem como mais emprego para os jovens.
Pedimos que não perturbem nada, porque nós, os moçambicanos, queremos viver como vivem os malauianos, os zimbabuianos, os tanzanianos, os sul-africanos. Eles discutem a maneira deles, o problema deles em casa, não matam ninguém. E vamos continuar assim. Queremos para os próximos 5 anos trazer mais, com ênfase, a palavra emprego, emprego, emprego. Ou não é?
Já o Sufo Mumad, candidato da RENAMO, depois de ter iniciado tardiamente a sua campanha eleitoral, fez a caça ao voto na cidade e província de Maputo na segunda-feira e esta terça-feira esteve em Quilimane, província da Zambésia, onde prometeu acabar com a corrupção caso seja eleito presidente.
Vamos ser exigentes, não queremos a corrupção. A corrupção nós vamos enterrar como um lixo que não presta para nada. Porque a corrupção é que está a matar este nosso país. Porque já é um cancro que não tem medicamento para com eles. Podem ouvir eles a dizer que vão acabar a corrupção. Nunca vão acabar, porque eles são corruptos.
Ao longo dos próximos dias, os dois candidatos irão percorrer o país à procura de convencer o eleitorado para as eleições de 15 de outubro próximo. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Estamos a chegar quase ao fim desta primeira meia hora de emissão. O Amâncio Miguel vem aí para a segunda meia hora. Ele vai ter, portanto, reportagens sobre a visita do Papa a Moçambique. O Papa chega hoje, portanto, a Maputo. Vamos também falar da Guiné-Bissau, da apreensão de toneladas de drogas, mais uma vez, na Guiné-Bissau. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Para já, vamos ficar com a música cabo-verdiana de Jorge Crioula.
Fazer que
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 4 de setembro de 2019. Aqui em Washington, são 13 horas e 30 minutos. Ao microfone, Amancio Miguel. É destaque nessa emissão, o Papa Francisco já se encontra em Moçambique, concretamente na capital, Maputo. Noutras notícias, a Nigéria apelou os seus cidadãos para não atacarem companhias sul-africanas em retaliação contra a violência xenófoba na África do Sul nos últimos dias. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigidi, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchaug, Leste FM em Cabu e Rádio Papagaio em Buba. Esta emissão da Voz da América está disponível na internet www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, Zenab Abdurrahman. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
A Nigéria apelou aos seus cidadãos para não atacarem companhias sul-africanas em retaliação contra a violência xenófoba na África do Sul nos últimos dias. A companhia de supermercado ShopRite disse ter encerrado algumas lojas na Nigéria após atos de vandalismo. Por seu lado, a companhia de telemóveis MTN disse que os seus escritórios tinham sido atacados em várias cidades e, num caso, um escritório foi incendiado. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse ter convocado os ministros da área de segurança para discutir meios de supor termo à violência contra os estrangeiros, que vitimou 7 pessoas. Mais de 110 pessoas foram presas. Como protesto, a Nigéria juntou-se ao Ruanda, Malawi e República Democrática do Congo num boicote ao Fórum Económico Mundial de África, que se iniciou hoje na cidade do Cabo.
As inundações que afetam o Níger desde o final de semana já mataram pelo menos 42 pessoas e deixaram 70 mil desalojadas, revela o ministro da Ação Humanitária e Gestão de Catástrofes, Lawan Magaji. O governante indicou que os casos mais graves registaram-se na região sudeste do país, incluindo a capital Niamey e as cidades de Tillaberi e Dosso. A agência espanhola de notícias EFE acrescenta que o registro da perda de 800 cabeças de gado, um dos principais meios de subsistência de várias famílias do Níger.
No Reino Unido, os deputados britânicos aprovaram uma proposta para bloquear a saída da União Europeia sem acordo até ao próximo dia 31 de outubro, contrariando assim as pretensões do primeiro-ministro Boris Johnson. Antes, o primeiro-ministro tinha dito que pretende realizar eleições antecipadas a 15 de outubro. Com este novo cenário e frente à suspensão do Parlamento em breve, até 14 de outubro, é cada vez mais iminente a realização de eleições legislativas antecipadas.
Os Estados Unidos impuseram hoje sanções contra a Agência Espacial do Irão, acusando-a de tentar esconder um programa de desenvolvimento de mísseis. Além da Agência Espacial, os Estados Unidos impuseram também sanções ao Centro de Investigação Espacial do Irão e ao Instituto de Investigação de Aeronáutica. Quaisquer bens nos Estados Unidos serão congelados e os cidadãos americanos são proibidos de terem qualquer relação comercial com aqueles departamentos. Os Estados Unidos avisaram também a comunidade científica internacional que colaborar com o Irão no seu programa espacial estará a contribuir para o seu programa de mísseis. O Irão diz que o seu programa se destina a desenvolver rockets para colocar no espaço satélites de telecomunicações.
Um cidadão americano que se juntou ao grupo Estado Islâmico como franco-atirador e foi promovido ao estatuto de emir foi hoje formalmente acusado de novos crimes em Nova Iorque e faz agora face à prisão perpétua. Ruslan Maratovich Azainov, de 43 anos de idade, é agora acusado de fornecer apoio material ao Estado Islâmico e treino e armas ao grupo, receber treino militar e obstrução de justiça. Azimov, originalmente do Cazaquistão, mas naturalizado americano, foi capturado pelas forças democráticas da Síria e extraditado. para os Estados Unidos.
O furacão Dorian avançou para a costa sudeste dos Estados Unidos, ameaçando comunidades locais com ventos de 165 km por hora. O Centro de Furacões dos Estados Unidos disse que a tempestade deverá aproximar-se perigosamente das costas da Flórida e Geórgia, devendo continuar a movimentar-se ao longo da costa da Carolina do Sul e Carolina do Norte até sexta-feira. O centro avisou que marés altas provocadas pelo furacão poderão inundar várias zonas. O furacão devastou parte das Bahamas. O primeiro-ministro Hubert Minnis confirmou 7 mortes, mas avisou que o número deverá aumentar. São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington e acompanha a emissão vespertina da Voz da América. Destaque nesta parte da emissão para a chegada a Moçambique do Papa Francisco, o líder da Igreja Católica, e para tal vamos a Maputo, ao contacto do Simeão Ponguana. Simeão, boa noite aí em Moçambique. Papa Francisco chegou à cidade.
Obrigado. De facto, o Papa Francisco chegou agora a Moçambique há mais ou menos 1 hora e 30 minutos, quando eram 18 horas e 8 minutos, ou 18 horas e 10 minutos, foi quando o avião papal, portanto, aterrou no solo moçambicano, transportando o Papa Francisco, o segundo Papa que está a visitar Moçambique em 31 anos, e logo foi recebido pelas autoridades moçambicanas lideradas nesta equipa pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi. Depois houve aquelas cerimônias normais, porque o Papa também, para além de facto de ser o líder da Igreja Católica, é igualmente o presidente, ou aliás, o líder, o chefe de Estado do Vaticano, o Estado mais pequeno do mundo. E então, depois assinou, obviamente, para a multidão que o aguardava no aeroporto, e do aeroporto partiu para a Nunciatura Apostólica, onde vai passar a noite, ou vai estar aqui durante os 3 dias da sua visita a Moçambique. Ela acaba de chegar à Nunciatura Apostólica agora, mais ou menos há uma coisa de sensivelmente 8 a 10 minutos, e ele já está lá. Portanto, a partir do aeroporto até a Nunciatura Apostólica, que são mais ou menos 5 ou 6 quilômetros, digamos que em linha reta, e obviamente trata-se de seguir estradas que são contornos, tem tudo. Então, por todo, ao longo das estradas por onde passou, havia um mar de gente para saudar o Sumo Pontífice.
Ponguana, o Papa vai ter encontros oficiais, mas também vai orientar uma missa no Estado Nacional do Zimpeto. Esta é uma cerimónia que não é apenas para a comunidade cristã ou católica de Moçambique.
É verdade. Aliás, a mensagem de confirmação da sua visita a Moçambique, portanto, que ele enviou semana passada, falando em português, disse exatamente isso, que vinha a Moçambique. Infelizmente lamentou o facto de não poder sair fora da capital do país, mas disse que mesmo para aqueles moçambicanos que não puderem estar na capital do país, ele estava com eles, isto é, as suas orações, o seu coração e todo o seu amor estava com todos os moçambicanos, e que a mensagem que o Papa Francisco traz a Moçambique é de paz, reconciliação. E então são mensagens muito fortes essas. Esta é uma mensagem muito forte, queria dizer, porque Moçambique, de facto, precisa de uma paz duradoura. Lembramos que em 1988, em setembro de 1988, assim, exatamente 31 anos, esteve aqui o Papa João Paulo II. Por sinal, foi ele quem, digamos, ordenou este como padre, como bispo, queria dizer, de Buenos Aires, na Argentina. Então, e hoje é este Papa que visita Moçambique. E quando veio o Papa João Paulo II, em 1988, trouxe a mensagem de paz e justiça. Na altura, Moçambique estava em guerra, isto é, uma guerra movida pela RENAMO contra o governo de Moçambique por causa, enfim, de desavenças políticas. E então, 4 anos depois da visita do Papa João Paulo II, as duas partes, o governo e a RENAMO, assinaram um acordo geral de paz em Roma, por sinal, mediado pela Igreja Católica. Cerca de 20 anos depois, ou 20 anos depois, entretanto, as duas partes desentenderam-se e houve, então, o recrudescimento do conflito, embora de menor intensidade. Então, e desde então, o presidente Filipe Jacinto Nyusi tem estado a envolver-se bastante, pessoalmente, digamos, na negociação da paz que foi assinado já no mês passado. E agora, quando o Papa Francisco vem a Moçambique a trazer uma mensagem de paz, esperança e reconciliação, isso dá alento a muitos moçambicanos para, de fato, confiarem na paz, embora a RENAMO tenha já uma facção rebelde que acha que não foi inclusa no processo de negociações. No norte de Moçambique, estamos a recordar que também tem havido ataques esporádicos de homens armados ainda não muito bem identificados e, entretanto, o Papa gostaria que todos os moçambicanos vivessem em paz, tivessem esperança e reconciliando. Cada um deve se reconciliar. Como sabe, a guerra sempre deixa mágoas em cada um, uma das pessoas. Então, o Papa traz essa mensagem de reconciliação para todos os moçambicanos se reconciliarem.
Obrigado, Simeão Ponguana. O Simeão atualizando-nos sobre a chegada a Maputo, a capital de Moçambique, do Papa Francisco. Toda a informação, também com a colaboração do Ponguana, sobre a presença do Papa na nossa página da internet, que é voaportugues.com. 13:40, esta a emissão vespertina da Voz da América. Em função da chegada do Papa Francisco a Maputo, dos principais candidatos às eleições presidenciais tiveram que deslocar-se à capital para seguir esta visita. Estamos a falar do presidente Filipe Nyusi, que é o candidato do partido Frelimo, e o Yusuf Mamadi, que é o líder da RENAMO e também candidato deste partido para as eleições de 15 de outubro. Mas antes desta visita do Papa, os dois candidatos estiveram no campo a caçar o voto e o nosso correspondente em Moçambique, Alfredo Júnior, tem os detalhes daquilo que foram os seus primeiros dias de campanha.
Filipe Nyusi, candidato da Frelimo, após abrir a campanha na capital da província de Sofala, Beira, escalou 7 distritos, onde prometeu continuar a apoiar a reconstrução após o ciclone Idai, bem como mais emprego para os jovens.
Pedimos que não perturbem nada, porque nós, os moçambicanos, queremos viver como vivem os malauianos, os zimbabuianos, os tanzanianos, os sul-africanos. Eles discutem a maneira deles, o problema deles em casa, não matam ninguém. E vamos continuar assim. Queremos para os próximos 5 anos trazer mais com ênfase a palavra emprego, emprego, emprego. Ou não é?
Já o Yusuf Mamadi, candidato da RENAMO, depois de ter iniciado tardiamente a sua campanha eleitoral, fez a caça ao voto na cidade e província de Maputo na segunda-feira e esta terça-feira esteve em Quilimane, província da Zambésia, onde prometeu acabar com a corrupção caso seja eleito presidente.
Vamos ser exigentes, não teremos a corrupção. A corrupção nós vamos enterrar como um lixo que não presta para nada. Porque a corrupção é que está a matar este nosso país. Porque já é um cancro que não tem medicamento para com eles. Pode ouvir eles a dizer que vão acabar a corrupção. Nunca vão acabar, porque eles são corruptos.
Ao longo dos próximos dias, os dois candidatos irão percorrer o país à procura de convencer o eleitorado para as eleições de 15 de outubro próximo. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. 13:43 aqui em Washington, emissão vespertina da Voz da América. Agora vamos à Guiné-Bissau, onde a polícia judiciária continua a investigar o envolvimento de mais indivíduos na Operação Navara, que culminou com a apreensão estes dias de 1.869 quilos de cocaína. Uma fonte da polícia judiciária disse haver mais pessoas implicadas na rede, baseadas no estrangeiro, e que podem dificultar a conclusão rápida deste processo. Detalhes com Lassana Kassamá.
12 pessoas foram e ainda continuam detidas, todas elas com fortes ligações entre as duas últimas operações de combate ao tráfico de droga no país. Esta e a de março passado. Feitas as contas, pode-se sublinhar que a PJ apreendeu cerca de 3 toneladas de cocaína. Bissau, a capital, Caió e Canjungo, norte do país, foram as mais recentes locais onde os agentes da Polícia Judiciária fizeram os respectivos assaltos com alegadas suspeitas de indivíduos vinculados à vida política nacional, refere a Voz da América, uma fonte da PJ Guinense. Em face destes factos, que sem dúvidas estão a dominar a atualidade nos últimos dias, na Guiné-Bissau, o secretário-executivo do Observatório Guinense da Droga e da Toxicodependência, Abílio Aleluia Kó Júnior, considera de preocupante a atual situação do tráfico de droga no país.
Isso mostra que o tráfico de droga continua a aumentar e a Guiné-Bissau continua sendo usada como um país de trânsito de droga para a Europa e América.
Já com 12 detidos em conexão com os dois casos de tráfico de droga no espaço de 6 meses, a Voz América falou com Luiz Petit, que assim explicou os parâmetros jurídicos que devem culminar com o eventual julgamento dos suspeitos.
Tendo em conta que os elementos que estão já reunidos até aqui ajudam, entretanto, a facilitar a investigação por parte da Polícia Judiciária e, obviamente, por parte do Ministério Público, eventualmente, se tiver alguma necessidade de fazer alguma investigação. E, se não for o caso, não deve durar mais que 6 meses, esse é o prazo processual, para que, entretanto, o processo saia das mãos do Ministério Público para eventual julgamento junto do juiz julgador.
Por ser considerado um país de trânsito, não deixa de ser um elemento preocupante devido ao riscos de consumo por parte da população local, salienta, por outro lado, o secretário-executivo do Observatório Guinense da Droga e da Toxicodependência, Abílio Aleluia Kó Júnior.
A cocaína que circula na Guiné, uma parte, uma grande quantidade, fica para o consumo interno. Sobretudo, essa cocaína que fica é que depois vai ser transformada em crack. Porque hoje na Guiné, o crack é das drogas mais consumidas, tirando o cannabis. Então isso constitui uma preocupação, porque hoje nós temos muitos dos jovens com problemas mentais e problemas psicossociais ligados ao consumo do cannabis e principalmente do crack.
Tráfico de droga volta a dominar a atualidade na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, é a Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. E os últimos dados sobre o caso da apreensão de 1.869 kg de cocaína naquele país, a Guiné-Bissau. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe elogiou o desempenho dos militares, apesar das dificuldades que atravessam no seu desempenho. Jorge Bom Jesus visitou pela primeira vez o quartel das Forças Armadas e desde que tomou posse em novembro do ano passado. A situação não é de todo das melhores. Oscar Medeiros.
Falta de alimentos, fraca assistência médica e medicamentosa estão entre as inúmeras dificuldades vividas no quartel das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. Jorge Bom Jesus inteirou-se da situação e elogiou a capacidade das chefias militares para minimizar os problemas.
De facto, há um esforço bastante abnegado e visível neste conjunto, digamos assim, de dificuldades, mas nós notamos, de facto, essa entrega, isto é importante. Sobretudo porque estamos nas vésperas de mais um 6 de setembro, um momento histórico para as Forças Armadas. E nós sabemos que a instituição Forças Armadas é anterior à própria nação, para dizer, faz parte da fundação da própria nação para que nós hoje estivéssemos livres e independentes.
Perante a crise financeira que o país atravessa, o primeiro-ministro não apresentou soluções concretas para os problemas das Forças Armadas, mas prometeu tudo fazer para dignificar os militares.
Cada um vai dando a sua cota à parte, não é, nos vários sectores para que nós possamos suplantar este subdesenvolvimento quase crónico. E penso que as Forças Armadas têm dado mostras disso e nós testemunhamos com a nossa presença este reconhecimento, essa gratidão. E deixamos aqui a promessa da parte deste governo, do 17º, de tudo fazer para dignificar as Forças Armadas, cada militar em particular e o povo santomense em geral.
Primeiro-ministro santomense visita as Forças Armadas nas vésperas do 44º aniversário da sua institucionalização. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
We'll be right back.
maioria dos migrantes que chega à fronteira sul dos Estados Unidos vem da Guatemala, Honduras e El Salvador. Mas no último ano, a patrulha de fronteira de Rio, no Texas, deteve pessoas de mais de 50 países, entre eles 39 do continente africano. São famílias que fazem um longo caminho à procura do sonho americano. Uma delas saiu da República Democrática do Congo para Angola, mas depois seguiu em direção à América. Álvaro Lugero Andrade.
A grande maioria de migrantes detidos na fronteira sul é integrada por cidadãos da América Central. Entretanto, entre os mais de 51 mil detidos no último ano, mais de 2 mil são do Haiti e quase 1.700 de 36 países da África. Alan Vowell, da patrulha de Del Rio Sector.
In the social media world, they're here in Acuña.
No mundo das redes sociais, eles ficam a saber que Acuña, que fica em frente a Del Rio, é um lugar seguro para atravessar. Então, seja verdade ou não, é isso que as pessoas ouvem e começam a se movimentar nessa direção. Mas ao longo das árduas jornadas, informações de boca a boca tornam-se saltos de fé. Do Kasai Oriental, na República Democrática do Congo, Júlia e as suas duas filhas fugiram do país em 2014. O filho de Júlia havia sido assassinado naquele ano e ficar, segundo ela, colocaria em risco a vida dela e das suas filhas. No início, elas fugiram para Angola, mas Júlia diz que não era seguro ficar lá. Então, em 2018, fugiram novamente num voo para o Equador. Depois, num autocarro e num barco para a Colômbia. Mais tarde, 14 dias angustiantes a cruzar o Darien Gap, no Panamá, uma rota comum para as famílias migrantes africanas.
Enquanto você dorme, os ladrões entram pelo telhado, exigem dinheiro e, se você não tiver dinheiro, eles estupram a sua filha.
Raul Ortiz, agente-chefe da patrulha de fronteira no setor de Rio. A maioria das pessoas que encontramos tinham dinheiro para poder comprar uma passagem ou conseguir um meio de transporte que as levasse depois de passarem na fronteira. E isso facilitou, eu acho, o processo desde a chegada até a sua libertação. Agora ficam em algum lugar do país até terem o seu caso julgado pelo Serviço de Imigração, disse Raul Ortiz. Mas perto da fronteira sul do México com a Guatemala, muitos outros migrantes da África e do Haiti esperam ansiosamente durante semanas até continuar a viagem em direção ao norte. Entre aqueles que finalmente atravessam a fronteira nos Estados Unidos e são libertados, muitos encontram novos desafios em cidades como San Antonio, em Texas, sem família ou outros contactos no país. Gavin Rogers administra um abrigo da igreja de Travis Park. Os migrantes da África têm mais dificuldades em encontrar casas de acolhimento temporárias no país. Então, há pessoas que ficaram uma semana, mais ou menos aqui, diz aquele pastor. Eles contrastam fortemente com muitos centro-americanos, cubanos e venezuelanos, que geralmente têm mais laços com os Estados Unidos. Mas muitos continuam a aguardar as suas audiências de imigração para os Estados Unidos no México, de acordo com a política conhecida como permanecer no México. Esta venezuelana falou sob anonimato.
Recebi a notícia de que serias de volta a México.
Ouvi a notícia de que voltaria ao México. Cheia de medo, pedi ao funcionário que me deixasse no país. Eles disseram não, que eu tinha que voltar ao México porque esse é o acordo com o governo.
Ela planeia continuar a esperar pela audiência do tribunal no final de outubro.
Nos últimos anos, os países africanos foram incentivados a expandir as suas bases tributárias, como o aumento de impostos sobre empresas de mineração e grandes corporações internacionais, as multinacionais. Porém, com mais consumidores e empresas africanas a adotar o sistema de pagamento móvel, os governos procuram agora impor taxas a operações realizadas por telemóveis. Novamente, Álvaro Lugero Andrade.
Há cada vez mais países africanos a aplicar impostos a plataformas digitais e transferências móveis de dinheiro para financiar as respectivas economias. A Nigéria é o mais recente país a aderir a esta tendência, com um novo imposto de 5% sobre produtos comprados online. O governo quer que os bancos deduzam o imposto de transações online para o executivo. Abiona, o fundador da Nicole Giovanni, uma empresa nigeriana que vende acessórios masculinos, diz que mais impostos reduzirão os ganhos da empresa. É uma forma de dupla tributação para nós, porque se você pagar por todas as transações online, Ainda acabamos por pagar impostos, que são 5% de IVA, 5% por cada venda que fazemos em termos de IVA. Isto desencorajará as compras pela internet, um setor que está a subir. Ainda estamos a tentar incentivar mais pessoas a fazer compras online e, ao mesmo tempo, a erradicar o medo de que têm de ser enganadas, diz Abiona. Analistas estimam que pelo menos 100 milhões de pessoas em África usam serviços financeiros móveis. Abiona teme pelo futuro dos seus negócios se o governo implementar o imposto de 5% sobre as vendas online. Muitas empresas de pequena escala terão de fechar as portas, porque elas praticamente vendem online. Quase todo mundo está online. Portanto, a qualquer momento vai-se pagar o dobro do valor atual. Não faz nenhum sentido, concluiu Abiona. As empresas de tecnologia em África já enfrentam desafios a nível da infraestrutura e a internet em alguns países é lenta e cara. Há um ano, o governo do Uganda impôs pesados impostos ao uso das redes sociais, forçando milhões de pessoas a abandonarem algumas plataformas, como o Twitter e o WhatsApp. As autoridades ugandesas dizem que introduziram o imposto para coibir conversas ociosas, mas alguns críticos do governo viram nisso um esforço para conter a dissidência. No vizinho Quênia, o governo tem aumentado os impostos sobre transferências móveis de dinheiro e neste mês a autoridade tributária anunciou que começará a cobrar impostos em muitas aplicações desenvolvidas e usadas no país. O chefe do Instituto de Assuntos Económicos do Quênia, Kwame Oyinu, diz que as pessoas encontrarão maneiras de evitar o pagamento de impostos através do uso de plataformas digitais. Se os governos continuarem a aumentar impostos sobre as compras, os consumidores voltarão a usar os métodos informais. Então, em consequência, as transações voltarão para níveis mais baixos, o que pode afetar a economia, particularmente do setor formal. As pessoas voltarão a guardar dinheiro no colchão, como sempre fizeram. Muitos consumidores acreditam que o governo está a usar os impostos para o maior controle social e de segurança, que é o perigo maior, concluiu aquele especialista. Com mais países a aumentar impostos sobre o uso da tecnologia, a economia e negócios digitais podem vir a sofrer um grande golpe.
Na página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial de Futebol Qatar 2022. Moçambique e Guiné-Bissau começaram bem. Moçambique foi às Maurícias bater, portanto, a seleção local por 1-0. Golo marcado logo ao início do jogo, aos 9 minutos por Telinho. Na segunda parte, principalmente no fim, Moçambique passou um bocado mal. Houve uma bola à trave por parte da seleção das Maurícias, mas Moçambique, portanto, em boa para a segunda mão na próxima semana. A Guiné-Bissau foi a São Tomé e Príncipe neste embate entre duas equipas dos Palopes e foi a Guiné-Bissau que ganhou também por 1-0. O golo foi marcado na segunda parte. A segunda mão é também no próximo dia 10. Vamos para Portugal, onde, como noticiámos ontem, o Sporting despediu o treinador holandês Marcel Kaiser, que foi substituído interinamente por Leonel Pontes, que era o treinador da equipa B. A imprensa desportiva portuguesa diz que o estatuto de interino pode ser alterado se nos próximos 5 a 6 jogos Pontes alcançar bons resultados. Está à semelhança do que aconteceu com Bruno Lage no Benfica, quando tomou conta da equipa interinamente a época passada, passando depois a treinador contratado e levando a equipa a ganhar o campeonato. Os sportinguistas esperam que seja esse o caso com Leonel Pontes. Pontes conhece bem o Sporting, já teve várias posições nas estruturas do clube. Foi responsável pelo lar do jogador, foi treinador adjunto e também de equipas de formação e ultimamente estava como treinador da equipa B, com 5 vitórias em 5 jogos. Vamos para o ténis, para o Campeonato Aberto dos Estados Unidos. Hoje o número 2 do torneio espanhol, Rafael Nadal, o Rafa, tem pela frente o argentino Diego Schwartzmann. Matteo Berrettini, de Itália, defronta Gael Monfils, da França.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, o Álvaro Ligeiro Andrade e a terceira meia hora de emissão. Resumo de notícias: a Nigéria apelou aos seus cidadãos para não atacarem companhias sul-africanas em retaliação contra a violência naquele país nos últimos dias. E por último, os Estados Unidos impuseram hoje sanções contra a Agência Espacial do Irão, acusando-a de tentar esconder um programa de desenvolvimento de mísseis. Ponto final. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, 4 de setembro, agora ao microfone, Álvaro Ludgero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site, voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do nosso WhatsApp. O nosso número é o mais um 908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 40 segundos aqui na capital americana. Ao microfone, Álvaro Ludger Andrade. A produção é do Léo Waldeléu e a assistência técnica é de Zenab Abdelaham. Títulos de atualidade: governo nigeriano pede aos cidadãos que não ataquem negócios sul-africanos em retaliação pela onda xenófoba na África do Sul. No Níger, inundações deixaram 40 mortos e mais de 40 mil desalojados no mês de agosto. No Reino Unido, deputados aprovam legislação que bloqueia a saída da União Europeia sem acordo. Eleições antecipadas são iminentes. Noutras notícias, falaremos da chegada do Papa a Moçambique, de preocupações em torno do tráfico de droga na Guiné-Bissau, da morte de pelo menos 200 pessoas nas últimas semanas por sarampo em Angola. Ainda teremos a nossa revista de economia, Vida América e a Agenda Africana. Vamos então ao desenvolvimento das notícias. O Papa Francisco chegou às 18 horas e 25 minutos locais em Maputo, na base aérea da capital moçambicana, para uma visita ao país que vai durar até sexta-feira. Uma forte ovação eclodiu assim que se viu o Papa recebido na pista pelo presidente moçambicano Filipe Nyusi. À sua espera, já à noite, estavam centenas de peregrinos que entoavam cânticos que o chamavam de mensageiro da paz e da reconciliação. Após a tradicional cerimónia de boas-vindas e de percorrerem no Papa Móvel algumas avenidas da cidade capital de Moçambique, o programa do líder da Igreja Católica continua amanhã com uma visita de cortesia ao Presidente da República no Palácio da Ponta Vermelha e fará o seu primeiro discurso em Moçambique. O momento alto será na sexta-feira, quando ele também dirigir-se aos fiéis no Estádio Municipal do Zimpeto para cerca de 90 mil pessoas. Mais à frente, na rubrica Agenda Africana, abordaremos a visita do Papa e sua eventual implicação na campanha eleitoral em curso em Moçambique. Na Guiné-Bissau, a Polícia Judiciária continua a investigar o envolvimento de mais indivíduos na Operação Navarra, que culminou na apreensão estes dias de 1.868 quilos de cocaína. Uma fonte da Polícia Judiciária disse à Voz da América ver mais pessoas implicadas na rede, algumas baseadas no estrangeiro e outras no país, com fortes ligações a pessoas de peso. A conclusão pode não ser tão rápida como se pretende. O tráfico de droga preocupa o país, como nos conta o Lassana Kansamá na seguinte reportagem.
Em face destes factos, que sem dúvidas estão a dominar a atualidade nos últimos dias, na Guiné-Bissau, o secretário-executivo do Observatório Uniense da Droga e da Toxicodependência, Abílio Aleluia Kó Júnior, considera de preocupante a atual situação do tráfico de droga no país.
Isso mostra que o tráfico de droga continua a aumentar e a Guiné-Bissau continua sendo usada como um país de trânsito de droga para a Europa e América.
Por ser considerado um país de trânsito, não deixa de ser um elemento preocupante devido aos riscos de consumo por parte da população local, salienta, por outro lado, o secretário-executivo do Observatório Guinense da Droga e da Toxicodependência, Abílio Aleuliaco Júnior.
A cocaína que circula na Guiné, uma parte, uma grande quantidade, fica para o consumo interno. Sobretudo, essa cocaína que fica é que depois vai ser transformada em crack. Porque hoje na Guiné, o crack é das drogas mais consumidas, tirando o cannabis. Então, isso constitui uma preocupação. Porque hoje nós temos muitos dos jovens com problemas mentais e problemas psicossociais ligados ao consumo do cannabis e principalmente do crack.
Tráfico de droga volta a dominar a atualidade na Guiné-Bissau. Lassana Kassama, é a Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Mudando de assunto e de país, em vários estados, incluindo aqui nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, o regresso do sarampo tem custado a vida a muitas pessoas. Angola não foge à regra, como a Voz da América tem vindo a noticiar. Agora, na província da Lunda Norte, mais de 200 pessoas morreram nos últimos dias apenas em Muxinda, naquela província, por sarampo. Pese à intervenção das autoridades, como nos conta o Armando Chicoca.
A informação foi avançada na manhã desta quarta-feira pelo Manangana Capenda Camulemba, que acusa as autoridades governamentais de estar a silenciar o surto de sarampo, que já matou cerca de 300 crianças.
No momento assim que estou a dizer, já contabilizei uns 7 mais de 357, são quantos? O valente sarampo é que não há nenhuma intervenção do próprio governo. Não há médico, não há enfermeiro.
O padre Isaac Cassinda, pároco da Igreja Católica Nossa Senhora de La Salete, confirma o elevado número de óbitos nesta região.
Na verdade, é mesmo surto de sarampo, de fato, que está a ceifar muitas vidas, de fato. Aquilo diariamente, a morte diariamente, a enterros, enfim, do resto, de fato, um cenário menos agradável, né? Isso é real, não é quimera, é mesmo uma informação credível, de fato.
O sacerdote esclarece, por outro lado, que o déficit no saneamento básico que se registra naquelas paragens e outros fatores pode desembocar nas principais causas do surto que está a ceifar vidas humanas, sobretudo crianças. Procuramos ouvir o diretor do Gabinete de Saúde na província da Lunda Norte sem sucessos. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta quarta-feira, 4 de setembro. Vamos agora à nossa revista económica e comecemos por falar das trocas comerciais entre Angola e África do Sul em 2018, que ascenderam a 230 milhões de rands, pouco mais de 5 mil milhões de kwanzas, revelou o embaixador sul-africano em Luanda, Fanim Fanam Nakolo. As exportações sul-africanas resumem-se a produtos de cesta básica, sobretudo com a cadeia de supermercado Shoprite, presente em 15 províncias angolanas, enquanto, no sentido inverso, o petróleo e seus derivados continuam a liderar as importações de Angola por parte da África do Sul. A consultora Fitch Solutions considerou hoje que os efeitos dos ciclones Idai e Kenneth em Moçambique vão abrandar o crescimento da economia para 1,4% este ano, antes de acelerar para 3,8% em 2020. Esses números ficam, no entanto, abaixo da média de 5,9% registada entre 2008 e 2018. Os analistas da consultora escrevem que os estragos provocados pelos ciclones fizeram subir os preços dos alimentos, bem como a inflação, de 3,5% em 2018 para 5,2% este ano e 6,6% em 2020, o que afeta os gastos dos consumidores. O Fórum Económico Mundial revelou que Cabo Verde é o melhor destino na África Ocidental para os turistas. No entanto, no ranking mundial de competitividade, no campo do turismo, o arquipélago ocupa o lugar 88, é o sexto destino mais competitivo de África. Cabo Verde está 34 lugares abaixo das Maurícias, que lideram a classificação africana. Num total de 140 países analisados, a classificação de Cabo Verde é prejudicada por fatores como a falta de recursos culturais,
bem como segurança, saúde, higiene, recursos humanos e mercado de trabalho. No lado positivo estão fatores como a competitividade de preços, sustentabilidade ambiental e infraestruturas aeroportuárias. A Bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão, depois dos mercados asiáticos terem encerrado com ganhos expressivos devido à retirada de um controverso projeto de extradição em Hong Kong. No final da manhã, o Dow Jones subia 0,69%, o Nasdaq somava 1,03% e o índice alargado Standard & Poor's ganhava 0,80%. A abertura em alta da Bolsa de Nova Iorque ocorre depois dos mercados asiáticos terem reagido positivamente à retirada definitiva do controverso projeto de lei de extradição que esteve na origem dos protestos em Hong Kong. Ontem, a Bolsa de Nova Iorque terminou o dia em baixa, mais uma vez pressionada pela tensão comercial entre a China e os Estados Unidos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, o nosso convidado era um tempo ativista e responsável do recém-criado Movimento da Reunificação do Povo de Cabinda para a sua soberania. Portanto, era um tempo também ele advogado aqui no Angola Fala Só. Sexta-feira, já sabe que para participar tem que se inscrever, também pode fazer através das redes sociais e também pode ligar para o telefone.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Nesta Agenda Africana, hoje vamos a Moçambique, onde encontra-se já o Papa Francisco para uma visita apostólica. Antes, ele mandou uma mensagem a todos os moçambicanos.
Estáis todos na minha oração. Assim eu, pelo momento, de vos encontrar. Assim estendo o convite a todos vós, para vos unirdes à minha oração, a fim de que o Deus do país de todos consolide a reconciliação fraterna em Moçambique e na África inteira. Única esperança para uma paz firme e duradoura.
Muitos cristãos e crentes de outras religiões estão a acompanhar a visita de Francisco a Moçambique, mas mesmo entre os católicos, a expectativa não é consensual. Muitos crentes acreditam que a visita ajudará a renovar a esperança, mas tendo em conta que a mesma acontece em plena campanha eleitoral, outras vozes desconfiam que favorecerá o Partido Frelimo, o partido que está no poder em Moçambique. Aliás, a visita é em resposta a um convite formulado pelo presidente Filipe Nyusi, que em 2018 esteve no Vaticano. Um grupo da Igreja diz que esta visita é um arranjo da comunidade de Santo Egídio, que foi influente no primeiro acordo de paz entre o governo e a Renamo, em Roma, no ano 1992. O padre José Luzia, de Nampula, dá voz ao protesto.
Qual é a pessoa sensata que não está de acordo que o grande beneficiário de uma visita papal numa circunstância destas é o partido do poder? Isto parece-me evidente para toda a gente. E não há ninguém que conteste isto. E eu digo, e o Partido Frelimo fez muito bem para os seus, para as suas conveniências, agiu atempadamente com a comunidade de Santo Egídio para que isto acontecesse. Não se esqueçam que foi o pároco da Catedral de Maputo, Padre Jorge, o primeiro a começar a levantar a pontinha do véu numa da catedral a dizer: quero-vos dizer um segredo, ainda este ano vamos ter o Papa Francisco connosco. Isto provocou logo uma onda de surpresas. Quando o Presidente Nisso agora foi à visita à Itália, onde é que ele foi recebido com toda a pompa e circunstância? Na comunidade Santo Egídio. Portanto, é por isso que eu digo que a comunidade de Santo Egídio tem mais poder na Igreja Católica do que os nossos bispos da Igreja Local. Não há memória de que o Papa visite um país em ano eleitoral. Portanto, muito menos que o Papa visite um país durante a campanha eleitoral. É só isso.
A possibilidade da visita do Papa Francisco favorecer a Frelimo na campanha eleitoral, tal como diz o padre José Luzia, não é aceito por outros católicos. Para tal, converso com o intelectual católico moçambicano Benedito Marime, para quem Francisco está em Moçambique numa visita apostólica que não trará por si milagres.
De imediato não espero nenhum milagre. Espero sim que de imediato ele apele à conversão interior de cada uma das pessoas que tiver acesso à sua mensagem. Será essa atitude interior, de conversão interior, que nos levará a apanharmos a solução para alguns problemas que hoje não temos.
Há algumas vozes da própria Igreja Católica que dizem que esta visita é um arranjo que vai apoiar a Frelimo em plena campanha eleitoral. Isso será sinal de alguma divisão dentro da Igreja?
Olha, talvez seja importante, e eu já tive a ocasião de dizer isso numa ação formativa com os jornalistas que ocorreu a Cita Papal, realizado na Rádio Moçambique, que a Igreja Católica oficialmente exprime-se a uma única voz. Na voz, no caso de Moçambique, na voz da Conferência Episcopal de Moçambique no seu todo, ou do seu presidente, ou de algum bispo delegado para o efeito. Aquilo que eu possa dizer, embora eu seja católico, não vincula a Igreja Católica. De facto, eu participei, não há muito tempo, numa jornada de reflexão levada a efeito por uma instituição independente, onde apareceu um padre a fazer esse tipo de leitura. Mas também houve outro padre lá mesmo que disse que não, não era bem assim. Portanto, a mensagem do Papa, ou a mensagem do Evangelho, presta-se a muita gente que tem aprovações. Há quem veja nesta vinda, neste momento, um favor a certo partido político, como também haverá quem veja nessa mesma visita um ataque, por isso mesmo, a outras forças políticas. Mas é preciso desconhecer o contexto em que essa visita ocorre. Não é só o Moçambique que está a caminho das eleições. As notícias, que são a última etapa, também são da mesma fase em que nós nos encontramos. Isso significaria, portanto, condicionar a visita do Papa, que é de dimensão universal, às agendas particulares desse ou daquele país, o que me parece muito correto.
Em relação à visita em si, Dr. Marime, a Igreja já está preparada, o evento principal é a missa no Estado Nacional do Zimpeto, está tudo a postos para tal?
Bom, a programação feita aponta para aí, mas é o que vamos ver. Nós temos a esperança de que assim aconteça, porque de facto, primeiro, não é a primeira vez que Moçambique acolhe um Papa, portanto, muitas das pessoas que presenciaram a primeira visita, incluindo-me a mim próprio, têm alguma experiência do que aconteceu dessa vez. Por outro lado, isto envolve equipas conjuntas. O governo, por um lado, que está naturalmente habituado a fazer grandes eventos, e da Igreja, por outro. E no caso da Igreja, posso dizer-lhe que foi devida a experiência de outras igrejas locais que receberam este evento. Tivemos moçambicanos que foram lá colher experiência, tivemos espíritos desses locais que vieram cá e estão cá conosco, no sentido de garantir um sucesso, pelo menos em termos logísticos, a esta visita. Acreditamos que isso vai acontecer.
Esta é uma visita também que ultrapassa a Igreja Católica, é de toda a nação.
Absolutamente. O Papa vem, portanto, numa visita apostólica para confirmar os seus irmãos da fé, em primeiro lugar os católicos, mas também é dirigida a todos aqueles que acreditam no nome de Cristo, que se chamam cristãos, e também a pessoas de boa vontade, independentemente de serem crentes ou não.
Era o intelectual católico moçambicano Benedito Marim e a visita do Papa Francisco a Maputo, que inicia hoje e termina sexta-feira. Uma visita que, para outros, vai beneficiar a campanha eleitoral da Frelimo, o partido que está no poder. E os católicos da cidade da Beira, devastada pelo ciclone Idai, lamentam que o Santo Padre não os visite.
É pena que ele não venha até aqui na Beira, onde passou esse ciclone Idai. Ele devia visitar, mas como as condições não estão assim muito permitidas para estar, vamos, é satisfatório para nós. Chegou em Maputo e em Moçambique também.
Foi a Agenda Africana aqui na Voz da América. Sou o Mães Miguel. Até para a semana.
Continuo a acompanhar a Voz da América desde Washington, de onde vem a comida que comem os americanos. Muitos moradores da cidade vão apenas ao supermercado local. Mas a cada verão, as feiras oferecem aos agricultores a oportunidade de mostrar os seus produtos e aos consumidores uma janela para conhecerem o que acontece nas propriedades, onde são produzidos os alimentos que comem. Este é o tema da edição de hoje da Vida na América. Um dia chuvoso na feira do estado de Maryland pode reduzir os passeios ao ar livre, mas não afeta esse ritual do verão americano.
Eu gostei das vacas e gostei dos porcos.
Animais grávidas são um espetáculo raro para as crianças da cidade.
Hoje eu aprendi que um porco leva 3 horas para dar à luz todos os seus leitões.
Chris Gabriel levou os netos a aprenderem sobre a vida no campo. Quero que eles vejam que existem campos, florestas e pessoas aqui dedicadas, especialmente o grupo 4H. Existente há mais de 100 anos, o 4H é um grupo que ajuda a ensinar às crianças técnicas práticas em ciências, vida saudável e agricultura. Muitas crianças que participam no programa acabam por revelar as suas habilidades agrícolas em festivais de verão como este. Chris Anderson é especialista para o desenvolvimento da juventude do grupo 4H. É como o culminar do trabalho do projeto. Então, eles trazem os animais para a feira e os expõem ao público. Leslie Porfield ensina as crianças sobre o trabalho realizado para a produção dos alimentos que elas comem todos os dias.
Poucas pessoas sabem de onde vem a comida ou o que acontece particularmente nos bastidores da agricultura. Portanto, é importante ser capaz de ensinar às pessoas como é interagir com os animais e como produzimos alimentos, fibras e carne de vaca.
Com apenas cerca de 20% dos americanos a viver em áreas rurais, para muitos visitantes da feira, esta é a maior oportunidade para conhecerem uma propriedade agrícola, o que lhes permite apreciar ainda mais o trabalho da criação de animais, ao mesmo tempo que oferecem aos jovens produtores uma janela para mostrarem o seu trabalho. E depois da Vida na América, vamos à música. Perdono é o tema que trazemos aqui para aqueles que nos acompanham aqui na Voz da América, por Yasmin Levy.
Baratos, por entre tantas mujeres, con la risa burlona por lágrimas que perdieron su sabor. Por noches llenas de soledad, en las que mis manos acariciaron mi cuerpo lloraba por el tiempo que no volverá. Perdono, solo para ti, perdono, solo por tu bien, perdono, aunque no me lo pediste. Perdono, solo para ti, perdono, solo por tu bien, perdono. Del lobo, por los momentos de piedad del viento, el viento que me acarició, por los rayos de mi amor ardiente que cegaron mis ojos y me hicieron tu sombra, y por no escuchar al lobo que me mandó.
Uma linda música de Perdono por Yasmin Levy aqui no Voz da América, no final desta emissão de quarta-feira. São 14 horas e 26 minutos na capital americana. Vamos então recapitular as notícias que marcam a atualidade hoje. O furacão Dorian avançou para a costa sudeste dos Estados Unidos, ameaçando comunidades locais com ventos de 100 e 105 km por hora. O Centro de Furacões dos Estados Unidos disse que a tempestade deverá aproximar-se perigosamente das costas da Flórida e Geórgia, devendo continuar a movimentar-se ao longo da costa da Carolina do Sul e Carolina do Norte até a próxima sexta-feira. A chefe executiva de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou hoje a retirada do projeto de lei que pretendia a extradição para a China de residentes da região e que esteve na origem das manifestações durante 3 meses. O texto tinha suspenso em junho, mas não foi suficiente para diminuir os protestos nas ruas. Entretanto, um dos líderes dos ativistas, o veterano pró-democracia Joshua Wong, disse hoje a jornalistas que a decisão é tardia e que os protestos vão continuar. O governo da Nigéria apelou aos seus cidadãos a não atacarem companhias sul-africanas em retaliação contra a violência xenófoba na África do Sul. A companhia de supermercado Shoprite disse ter encerrado algumas lojas na Nigéria após atos de vandalismo, enquanto a empresa de telemóveis MTM afirmou que os seus escritórios foram atacados em várias cidades e num caso, um escritório foi incendiado. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse ter convocado os ministros da área de segurança para discutir meios de se pôr termo à violência que já levou à cadeia mais de 1000 pessoas e também vários mortos. No Níger, as inundações que afetam o país desde o final de agosto já mataram pelo menos 42 pessoas e deixaram 70 mil desalojadas, revelou hoje o ministro da Ação Humanitária e de Gestão de Catástrofes, Loa Magaji. O governante indicou que os casos mais graves registaram na região sudoeste do país. Também há o registro da perda de 800 cabeças de gado, um dos principais meios de subsistência de várias famílias. E chegamos ao fim da emissão de hoje, 4 de setembro da Voz da América, em português. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Álvaro Lugero Andrade, Leo Oldeleu e Zainab Abdel Rahman. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.